As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
O estabelecimento prisional militar de Tomar realizou, na manhã desta sexta-feira, a cerimónia da tomada de posse do seu novo comandante, o Tenente-Coronel da Artilharia, João Miguel de Oliveira Capitolino. A cerimónia decorreu no interior do estabelecimento prisional militar e foi presidida pelo Adjunto-General do Exército, João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro. O Tenente-Coronel Capitolino substituiu o Tenente-Coronel Rui Alvarinho, que ali desempenhou funções desde 21 de junho de 2021, completando 2 anos e 6 meses à frente do comando desta unidade. Depois da assinatura formal da tomada de posse do novo comandante do estabelecimento prisional militar e da entrega do estandarte nacional, o Tenente-General João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro recordou o desempenho do anterior comandante à frente da unidade e a importância desta na integração social dos reclusos.
Para além do rigor que é colocado no cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, importa salientar o esforço sistematicamente desenvolvido, traduzido em medidas concretas que visam a permanente e atualizada formação dos seus elementos e a reintegração social dos reclusos à guarda deste estabelecimento. O estabelecimento prisional militar é também uma referência de respeito pelos direitos dos reclusos e da integral garantia da salvaguarda da dignidade humana. Esta dimensão humanista constitui um elemento diferenciador que caracteriza esta unidade, que, com base na defesa e promoção dos direitos humanos, se traduz numa marca de qualidade distintiva do serviço aqui prestado. Orgulha-nos, pois, a determinação e a vontade de bem servir dos militares e civis que aqui prestam serviço, pela forma como têm cumprido a sua distinta missão. Permitam-me que realce neste âmbito o trabalho realizado pelo Sr. Tenente-Coronel Rui Alvarinho, que deixa a partir de hoje o comando deste estabelecimento prisional militar. Oficial de notável competência profissional, procurou de forma persistente melhorar as condições de trabalho e de comunidade das pessoas que aqui habitam ou trabalham, destacando-se o cuidado e a atenção dispensados na melhoria das condições de habitabilidade do bloco prisional e dos alojamentos dos seus militares e civis. É igualmente justo realçar a forma como aprofundou os laços de proximidade e de colaboração com as mais diversas entidades civis da região e também com as distintas instituições de referência no plano judicial e prisional, fruto da dinâmica que conferiu à sua ação de comando, tendente à preservação do legado institucional inerente ao estabelecimento que superiormente comandou.
O Tenente-General João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro referiu que a nomeação do Tenente-Coronel Capitolino ocorre num momento em que são colocados grandes desafios ao estabelecimento prisional militar de Tomar.
Esta nomeação constitui um inequívoco voto de confiança do Comandante do Pessoal, mas sobretudo do Comandante do Exército, sendo um claro reconhecimento das suas competências, amplamente evidenciadas no desempenho de uma carreira recheada de desafios cumpridos com brilhantismo e notável competência profissional e emocional. Estou certo que as suas qualidades pessoais contribuirão decisivamente para o sucesso do exercício desta função de comando. O momento em que assumo o seu comando está igualmente preenchido com muitos e complexos desafios, dos quais me permito destacar 2. As dificuldades quantitativas no plano dos recursos humanos, que afeta transversalmente o Exército, exigem a compreensão abrangente de que todos somos partes contributivas para conseguir melhorias nesta área, dentro e fora da organização, comandantes e comandados, planeadores e executantes. Sendo seguramente o mais difícil desafio que internamente enfrentamos, tal não será seguramente mais forte do que a nossa capacidade de o aceitar, de o enfrentar e de contribuir para a sua inversão. O estabelecimento prisional militar é seguramente uma das unidades com características muito adequadas à aderência aos novos regimes de contrato, pelo que o esforço aqui desenvolvido neste sentido tem acrescida importância. O segundo é um desafio que radica no facto de ser uma unidade militar de caráter diferenciador, que enfrenta diariamente o desafio de operar em situações reais, adaptando a sua conduta às exigências e às mudanças do contexto em que atua, o que exige preparação, conhecimento e uma ligação permanente com as entidades judiciais e prisionais. Só assim se garantirá uma conduta eficaz, sustentada na segurança, na ordem e na promoção da disciplina, valores fundamentais que permitem conciliar o rigor, o humanismo e a dignidade da execução das penas.
A eventual saída da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, das instalações que atualmente ocupa no Convento de São Francisco, foi um dos temas abordados na reunião de Câmara realizada na passada segunda-feira, depois de abordar questões como a diminuição demográfica e a importância da ADIRNE no desenvolvimento local. A vereadora do PSD, Lourdes Carmal Fernandes, alertou para o facto da Associação estar na iminência de ser despejada pela autarquia do espaço que ocupa.
No plano de atividades de 2024 desta entidade é patente o grito de alerta sobre o grande problema e grave do nosso território, o declínio demográfico do território. No desenho da Estratégia 2030, o território assume-se como centro do bem-estar, com foco no combate ao principal desafio e objetivo, com o objetivo de garantir atratividade e fixar comunidades. Conta com trabalho em rede e com o envolvimento de todos os parceiros na implementação da estratégia. A ADIRNE tem atualmente 32 anos, nasceu em Tomar, fez crescer Tomar. Fazendo um paralelismo também com muitos jovens que se afastaram de Tomar pelas razões enunciadas, a ADIRNE está na iminência de ser despejada pela Câmara Municipal de Tomar das instalações que ocupa no Convento de São Francisco. Com aviso prévio, mas sem alternativa, coloca-se a questão. A Câmara Municipal de Tomar vai empurrar a ADIRNE para outro concelho?
O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu depois ser totalmente falso a intenção do município de vir a desalojar a ADIRNE das atuais instalações. Referiu, no entanto, que nesta fase estão a ser consideradas hipóteses para realojar futuramente a associação.
Como pode acontecer com qualquer entidade, o município tem muitos espaços e tem que ir avaliando a pertinência e a mais-valia de cada um dos espaços. Tal e qual como há poucos anos, já na nossa governação, a ADIRNE transitou das antigas instalações existentes junto ao, enfim, naquilo que resta do antigo centro comercial, para ser mais fácil localizar, portanto, na Alameda 1 de Março, para o Convento de São Francisco, porque as instalações onde estavam, de facto, nesse local e onde estavam há muitos anos não tinham quaisquer condições, já agora é preciso dizê-lo, mas foi as condições em que a anterior governação lá deixou a ADIRNE. Portanto, transitaram para o Convento de São Francisco. Aquilo que conversámos com a ADIRNE, sem pressas, sem coisa nenhuma, portanto, conversando, é a possibilidade de voltar a deslocalizar a ADIRNE, porque o Convento de São Francisco, que queremos olhar como um todo, tem, de facto, outras possibilidades e outras particularidades, e nós, neste momento, temos outras possibilidades disponíveis. Como digo, conversando, dialogando, não, sem nenhum stress e, muito menos, sem essa clara tentativa de criar ruído ou problemas onde eles não existem. Portanto, é totalmente falso que o município queira despejar a ADIRNE e, muito menos, atirá-la para outro concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bernardino Soares é a escolha da Coligação Democrática Unitária, CDU, pelo Círculo Eleitoral de Santarém, nas eleições legislativas, a realizar no próximo dia 10 de março. Bernardino Soares tem 52 anos e é jurista. Foi dirigente associativo juvenil e representante da JCP na Assembleia Geral do Conselho Nacional de Juventude e eleito na Assembleia Municipal de Louros e na Assembleia de Freguesia de Camarate. Foi também deputado à Assembleia da República e presidente do Grupo Parlamentar do PCP entre 2001 e 2013. Foi ainda presidente da Câmara Municipal de Louros entre os anos de 2013 e 2021 e fez parte do Conselho Económico e Social, do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa. É membro do Comitê Central do Partido Comunista Português.
Rádio Web. Informação.
Os estudantes dos 4 anos de idade aos 23 anos passaram a ter transportes públicos gratuitos desde o passado dia 1 de janeiro. A medida visa incentivar a utilização do transporte público nas camadas mais jovens da população e aliviar as famílias no custo da sua utilização. Manuel Jorge Valamatos, que preside a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, deu conta da necessidade de reforçar a divulgação desta medida, uma vez que, conforme referiu, muitos são aqueles que ainda desconhecem a possibilidade de se deslocarem gratuitamente nos transportes públicos.
No âmbito dos contratos de concessão de serviço público de transportes de passageiros no Médio Tejo e considerando o despacho do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana no passado dia 20 de dezembro, informamos que desde o dia 1 de janeiro os passes de todos os estudantes entre os 4 anos e os 23 anos são gratuitos. Nós vamos ter que reforçar esta informação, vamos ter que valorizar imenso esta informação, porque todos os jovens estudantes entre os 4 anos de idade aos 23 anos vão ter todos gratuitidade nos transportes, nos autocarros. E não há melhor forma de podermos ter no futuro transportes urbanos coletivos mais realizados, mais cheios, mais verdadeiramente mais funcionais do que as pessoas utilizarem os transportes. E é com as crianças incentivar a utilização dos transportes públicos, porque muitas vezes, inclusive, sobretudo nas horas de ponta, temos centenas de carros dos familiares a transportar as crianças e temos os transportes públicos gratuitos que levam as nossas crianças à porta da escola em segurança. Tudo faremos, iremos com as direções dos agrupamentos de escola, com as associações de pais, tentar encontrar mecanismos de motivar, mobilizar a utilização dos transportes públicos e que estão disponíveis e deviam ser optimizados, rentabilizados, bem como, por exemplo, o transporte a pedido, que é um exemplo internacional, não é apenas um exemplo para a região e para o país, é um exemplo internacional e ainda está muito aquém da sua utilização. Nós precisamos de promover a utilização do transporte. Mesmo ontem houve um senhor que me disse: fiz um pedido para o transporte a pedido, é absolutamente extraordinário. Como é que é possível eu nunca ter percebido que isto já estava a funcionar há 2 ou 3 ou 4 anos? As pessoas às vezes não sabem daquilo que têm à sua disposição.
Rádio R, informação.
A vice-presidente da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, confirmou na recente reunião do Executivo Municipal que o município reuniu com o Instituto de Conservação da Natureza, ICNF, entidade a quem foi solicitada a elaboração de um protocolo que permita implementar uma gestão partilhada na Mata Nacional dos Sete Montes. Esta pretensão da autarquia nabantina não é nova e visa, na prática, agilizar, mas também aprofundar a intervenção que o município já tem presentemente na mata, onde, referiu Filipa Fernandes, a autarquia tem em permanência funcionários afetos ao espaço.
Nós solicitamos uma reunião ICNF, estiveram presentes, ainda na altura da Sra. Presidente, pouco tempo antes dela sair, foi solicitado um protocolo também nesse sentido de haver uma gestão partilhada na Mata Nacional dos Sete Montes, porque efetivamente a Câmara Municipal ao longo destes anos tem investido muito na Mata Nacional dos Sete Montes. Recordo que esta atual governação colocou ao serviço da Mata Nacional dos Sete Montes 3 funcionários em permanência na Mata Nacional dos Sete Montes para vigilância e também alguma manutenção da mesma. Já temos 4, está-me aqui a recordar o Sr. Vereador, que está agora com o PLUR. E, portanto, temos feito algum investimento também em obras e na manutenção deste espaço. Bem certo é que o espaço Mata Nacional dos Sete Montes é pertença do ICNF e tudo o que nós realizamos tem que haver uma autorização por parte dessa entidade. E, portanto, de forma a agilizar e de forma, uma vez que este património está no nosso território, também queremos ter aqui algum poder sobre o mesmo, porque também assim o exige, solicitámos esse protocolo e os mesmos ficaram de nos entregar uma proposta de protocolo, parceria desse espaço. Na altura, portanto, também o Sr. Vereador Hélder Henriques, que agora está com o Pelouro, irá certamente solicitar, uma vez que até à data não mandaram nada, irá certamente reforçar, mas reforço que também já enviámos um mail a reforçar esse, antes de eu sair, reforcei esse pedido desse protocolo, porque consideramos realmente importante haver essa gestão partilhada deste espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, admitiu em reunião do Executivo que tem havido uma permanente tentativa de contrariar as regras impostas pelo município no centro de acolhimento temporário. Os pormenores com o António Feliciano.
A denúncia é do Partido Social Democrata. Há um evidente ruído visual no designado como Centro de Acolhimento Temporário, que está situado junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana. Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, aponta o dedo para a colocação de tendas e outras estruturas que descaracterizam aquela área, sendo que ficou ainda a questão relacionada sobre se os agregados ali colocados ficarão nessa situação temporariamente ou em definitivo.
Este Centro de Acolhimento junto à GNR é um espaço cada vez mais descaracterizado. É que, para além do ruído sonoro, nós assistimos todos os dias ao ruído visual do que se passa ali naquele espaço. É uma questão de que regras estão a ser, portanto, implementadas, acompanhadas, porque todos os dias se vê a colocação de tendas, de outras estruturas, como todos que passam por lá podem assistir. Portanto, que regras é que estão a ser, no fundo, cumpridas ou não, e se este espaço, que é um espaço de acolhimento temporário, porque ele foi concebido e foi enquadrado em termos de PDM para a sua construção dessa forma, se está a tornar como definitivo para as famílias. Portanto, deixar aqui estas notas.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que está em causa um alojamento temporário, admitindo que de entre as 250 pessoas que residiam no acampamento do Flecheiro, ali esteja colocado um grupo de 6 agregados mais complexos. O autarca disse mesmo que tem havido uma permanente tentativa de contrariar as regras impostas pelo município. Quando necessário, reforçou, há intervenções musculadas.
Ele é de facto temporário, foi pensado assim, dessa forma, e foi pensado precisamente para aquele grupo, que já se sabia ser o grupo mais, aqueles cinco, seis agregados, serem os mais complexos. E é verdade que são aqueles que têm exigido, portanto, e aqui de facto referindo a todos, às 250 pessoas que saíram do Flecheiro, aquele grupo é de facto aquele que tem exigido, da parte dos nossos serviços, uma vigilância e uma atuação mais permanente e complexa, e há aqui uma permanente tentativa de contrariar as regras que o município naturalmente impõe. É um trabalho que naturalmente demora e que terá que continuar a ser feito, às vezes de forma mais musculada. É verdade que já houve mais que uma vez intervenção dos nossos serviços no sentido de retirar precisamente aquilo que abusivamente se vai tentando colocar, dessas questões mais visuais também. E enfim, estas coisas são trabalhos que demoram o seu tempo e que provavelmente naquele caso mais em particular, ou naquele grupo mais em particular, a aposta está muito já na próxima geração, porque há ali de facto uma geração que, a qual a expectativa já não é muita. Portanto, está-se a tentar, como dizia a vereadora Filipe, acima de tudo que os mais jovens frequentem a escola, façam a escolaridade obrigatória. Tem havido também algumas tentativas com a empregabilidade, mas naquele caso ali concreto não têm sido muito profícuas. Enfim, é de facto um trabalho demorado. Não se pode achar que questões de décadas e neste caso de paradigmas sociais e culturais se alterem em todos os casos com a mesma taxa de sucesso.
No âmbito do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, o município da Chamusca já atribuiu desde 2017 153 cartões ABEM no valor de mais de 44 mil euros, permitindo o acesso à aquisição de medicamentos prescritos e comparticipados pelo Estado português a pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, é um programa solidário da Associação Dignitude, da qual o município da Chamusca é parceiro social desde 2017, na referenciação dos agregados familiares elegíveis. Através desta parceria foram referenciados, até 31 de dezembro de 2023, 153 beneficiários de 80 famílias, totalizando 18.478 embalagens dispensadas. A 31 de dezembro de 2023, o número de beneficiários ativos do apoio do programa ABEM era de 52 pessoas, no universo de 34 agregados familiares. No concelho da Chamusca existem presentemente 6 farmácias ABEM aderentes ao programa. Para se candidatar a este apoio social, os interessados devem efetuar o pedido de marcação para atendimento social junto do Serviço de Atendimento Integrado à IMAIS do município, a entidade referenciadora do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, através do número 800 100 116. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Pelo que se lê nos jornais, se ouve na rádio ou se vê na televisão, Portugal está cheio de nódoas. Criou-se a ideia de que, por muito bom pano que algo pareça, há de sempre haver uma nódoa por encontrar. E então é esfregar a nódoa com lixívia e que se lixe se o pano fica manchado. Muda-se de pano e, se não for tão bom como o anterior, a culpa há de ser sempre do pano melhor onde caiu a nódoa. A ideia, portanto, é empolar a parte, generalizando-a para o todo, para ter mais impacto e, por isso, mais audiência. Como diz Luísa Guiar Conraria num artigo de opinião no Expresso, a crise generalizada é uma criação mediática e dá o exemplo do aumento das rendas na habitação. Portugal é um país de proprietários. 3/4 dos portugueses têm casa própria. Do quarto que sobra, a grande maioria tem rendas com alguns anos, com aumentos moderados ou sem aumentos. A percentagem dos portugueses em verdadeiras dificuldades é necessariamente pequena. E os preços das casas que dispararam? Voltemos ao parágrafo anterior. 3/4 dos portugueses têm casa própria. E brevemente se vai a votos, como quem baralha e torna a dar. E veremos votos que vão ser ganhos por truques como as premissas falsas, o encolerizar o adversário, a manipulação semântica, o sofismo, a redução ao absurdo, as ofensas pessoais. Vai haver quem vote para chatear. Depois se farão as contas. No entretanto, acompanhemos Vasily Grossman, 1905-1964, um escritor ucraniano que denunciou Hitler e Stalin, quando diz que a história da humanidade não é o esforço do bem para vencer o mal, é uma batalha travada por um grande mal para esmagar um pequeno núcleo de bondade humana. Mas se nem agora foi destruído o que há de humano nos seres humanos, então o mal nunca vencerá.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.